to bug.
Bom, pessoal, eu converso hoje com o André Abujanra. E aí, André, tudo bem?
Tudo bom, querido. Como é que tá?
Tô ótimo, tudo certo. Tirando esse Covid, né? Essas coisas que aí, de certa maneira, tem atrapalhado um pouco o nosso trabalho. Estamos seguindo.
Eu acho que nem o trabalho, né? Eu acho que tem atrapalhado é o conceito de vida que a gente tá vendo em outras pessoas, falta de empatia das pessoas, né? Falta o egoísmo que tem das pessoas que não se preocupam com o próximo. Tá ficando bem esquisita essa história para mim.
É realmente difícil você trabalhar com massa, né? Com pessoas. Pessoas é um negócio complicado. Bom, vamos falar um pouquinho de você. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Admiro muito. Comecei admirando o trabalho do teu pai. Tá?
Que legal.
Foi no começo do meu podcast. Começo não, no meio do meu podcast que eu comecei a ouvir provocações. É claro que eu não tenho todo esses trejeitos que o seu pai tinha assim, de lidar com a pessoa, mas pelo menos uma pergunta eu faço para todo mundo, que é uma pergunta que eu peguei dele e provavelmente eu falo para você também. E falando um pouco de você, como é que você começou na parte artística? Quando que deu assim, aquele estalo na sua vida?
A minha história é muito sui generis, porque eu nasci... e eu com 2 anos de idade já compunha, já tocava piano, mas eu não sabia falar. Então eu comecei a fazer música com 2 anos de idade, mas eu compunha mesmo. E eu não falava, eu comecei a falar com uns 3, 4 anos, eu comecei a falar depois de ser músico. Então esse estalo já veio na hora da barriga da minha mãe, eu já vim artista, né? E como meu pai era um super artista, ainda é, né? Morreu, mas ainda é um super artista, ele deu a liberdade para mim e para o meu irmão. Meu irmão virou diretor financeiro. Mas ele deu uma liberdade tão absurda para a gente que eu já nasci artista, ainda tive a liberdade de fazer o que eu quisesse na minha vida, literalmente. Meu pai falava assim: a vida é sua, estrague-a como quiser. E eu estraguei direitinho. Então, para mim, não existe muito esse ponto de quando que comecei a ser artista. Eu já vim artista.
Que legal. E você teve bastante influência do teu pai quando criança para adolescência, assim, com os dizeres?
De certa forma, eu tive alguns embates e alguns probleminhas, porque, apesar de ser filho do meu pai, a nossa arte ela era bem diferente. Meu pai era um cara... um estudioso, meu pai era um reciclador. Então, ele pegava, por exemplo, um Hamlet do Shakespeare e fazia só com mulheres, ou só com negros, ou só com anões. Ele recriava em cima de uma coisa já criada, o que é muito maravilhoso. Meu pai era um criador de conteúdos da humanidade. E eu sempre nasci, desde que nasci, eu criava, se você falar assim, faz uma trilha sonora de uma formiga comendo... um chiclete. Eu inventava uma história sobre isso. Então, para mim, foi uma coisa muito difícil até meus 23, 24 anos, essa convivência artística com meu pai. Porque ele, de certa forma, a gente tinha apesar de ser filho e pai e filho, a gente tinha uma visão e um jeito de fazer arte muito diferente. Quando eu cresci, deixei de ser... Porque um cara que sabe música, que nem eu respiro música, eu escuto tudo separado, já é naturalmente egocêntrico, né? Acha que sabe tudo do mundo. Ainda mais adolescente, imagina, sabia tudo do mundo e mais um pouco. Depois que a vida vai dando rasteiro em você e vai te ensinando um monte de coisa, que você vai entendendo que existem as diferenças, existem... E aí eu comecei a amar... Eu já amava meu pai, mas na hora que eu comecei a descobrir como que... a arte dele influenciava na minha vida e vice-versa. Aí a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a fazer trilha pro grupo do Rio de Janeiro dele, o Fudidos Privilegiados, maravilhoso. Então é isso, a história da gente é muito bonita. Eu amo muito meu pai, nossa.
E quando que você teve sua primeira banda? Sua primeira banda, quando foi, com que idade, mais ou menos?
A minha primeira banda foi em 83, 82, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui morar nos Estados Unidos, eu montei uma banda com um amigo meu, Otávio Pires, que era arquiteto, chamava Capim Gordura, que já era uma espécie de música sertaneja com rock and roll, era bem esquisito. Depois eu montei uma banda chamava Avenida Paulista, que era uma banda para ganhar dinheiro de rock, nunca ganhei um centavo. Aí montei a banda Mulheres Negras em 84 com Maurício Pereira, que existe até hoje. Depois em 91 eu montei o Karnak, e que existe até hoje. Aí eu toquei no Vexame também, da Marisa Orth. Aí eu fiz uma banda de música eletrônica, que era sozinho eu, chamava Fat Marley, que eu devo ter vendido uns 6 discos, mais ou menos. Aí eu montei uma banda punk chamada Gork, aí eu montei uma banda punk chamada Turk, aí fiz um disco com o John do Patofu que se chama Apsi Wok, e eu tô até hoje aí fazendo umas loucuras aí.
Caramba. E você gosta de todo tipo de música, né?
Eu
Você não tem
gosto,
essa
eu não tenho
preso.
nenhum. É, assim, eu já fiz 70 longas-metragens, né? É, trilha sonora para 70 filmes no Brasil e no mundo. É. Eu não tenho muito preconceito com música, porque, primeiro, para você fazer música de trilha sonora de cinema, se você tem um filme que tem um funk carioca, ou tem uma música sertaneja, ou uma música que aparentemente você não curte, eu não tenho esse papo de não curtir, eu tenho que fazer a música. Então, eu aprendi a respeitar não só todo tipo de música, como todo tipo de ser humano, como todo tipo de religião. E eu tenho a cabecinha meio torta mesmo. Gosto muito de tudo mesmo, música. Eu acho que não tem música ruim, música boa. Eu acho que não tem. Eu vejo coisas boas em coisas ruins e vice-versa. Então, todo ser humano tem preconceito, né? Contra gordo, anão, puta, negro, branco, azul. Mas eu tento, dentro da música, não ter. Já é um exercício político meu tentar não ter preconceito dentro da música, o que é muito difícil, mas eu tento. E quando falam para mim, ah, o André, o Abu fica misturando tudo, eu misturo porque eu gosto mesmo, não é porque eu quero ser diferente ou ser malucão, entendeu?
Que legal, cara. E na época os Mulheres Negras, né? Como é que era o entrosamento da banda, a montagem da banda? Porque ter uma banda hoje é praticamente fazer gestão de pessoas, né? Você tem que
Bem,
unir
o
as
Mulheres
coisas.
Negras é uma coisa muito louca, porque a gente nasceu na década de 80, e na década de 80 as bandas tinham cinco, seis, né? Tinha os Titãs, tinha. E a gente era uma banda de dois homens, né? Eu e o Maurício. O que foi muito legal para a época era muito. Hoje em dia, o Mulheres Negras é muito estranho, né? Eu diria que é uma banda atemporal. A gente tem uma coisa em música que é muito legal. Existe uma coisa chamada sincronicidade, assim, né? Eu e o Maurício, a gente, fora do Mulheres Negras, a gente não tem muito a ver, mas a química que a gente tinha era quase sexual dentro do palco, assim, sabe? O cara pensava, eu já estava pensando junto com ele, então a gente tinha uma química absurda, né? Eu acho que uma banda se faz muito de química, assim, sabe? E então eu tinha uma banda de dois na época que todo mundo tinha banda de cinco, seis. Aí depois eu montei o Karnak, que tinha 18, foi na época que todo mundo começou a fazer banda de dois. A minha relação com o Maurício Pereira é uma relação muito bonita, assim, a gente tem uma química. Acho que a palavra é isso mesmo, é química, cara. Sabe quando a coisa quimicamente funciona. E é muito lindo, assim, ver isso. Porque não necessariamente as pessoas, elas. Às vezes você pode encontrar com pessoas completamente diferentes de você, mas que formando uma cabeça única, você faz um trabalho muito bonito. É o caso do Mulheres Negras, né? Eu acho que quando você monta uma banda, ou você faz um filho, ou você tem uma relação de amizade, você acaba criando um espírito novo, né? A criança, você falou que você tem filho pequeno. Você concretizou, junto com a sua esposa, um filho. Então, com banda, com artes plásticas, para mim é a mesma coisa. O Mulheres Negras não é nenhuma banda, é um espírito, é um ser humano. É meio louco falando, mas eu acredito nisso.
E como é que é essa criatividade de criar, né? Porque as pessoas chegam até você pedindo uma trilha sonora, te dão todo o contexto. Como é que é esse momento? É um momento onde você medita sobre o assunto, onde você tem um ócio criativo. Como é que é isso para você?
Então, para mim é o seguinte, eu considero a minha profissão, igual a de um médico que vai operar um coração. Se você chegar para o médico e falar assim, cara, o senhor tem que operar o coração daquele menino ali. Aí o médico vai olhar e falar assim, ah, eu não estou inspirado para operar o coração. Meu, não tem essa, cara, entendeu? Eu sou um profissional da trilha sonora. Se o cara fala para mim fazer uma música, eu vou fazer. É óbvio que com a minha carreira toda, já trabalhando há mais de 30 anos, 40 anos com isso, que eu tenho alguns truques na manga para poder fazer um negócio bem feito e bonito, né? Então, eu sou um profissional da música, eu sou um profissional. Se precisar fazer, eu faço. É óbvio que tem a coisa do talento, é óbvio que tem a coisa da inspiração. Se eu vou fazer um trabalho meu, é óbvio que eu vou querer fazer um de um jeito mais demorado, ou menos demorado, ou mais poético e tal. Mas a criação mesmo, ela se dá. Como eu sou um profissional, não tem esse papo assim. Ai, eu não estou bem para criar. Para mim, não tem esse papo, cara. E outra coisa que para mim também não tem é amadorismo. Todo mundo fala assim: ah, eu sou músico amador. Eu não sei se pode falar palavrão, mas pode falar.
Fica à
Eu mando
vontade,
a
fica à
merda, fala.
vontade.
Quando a pessoa fala assim: ah, eu sou músico amador, eu já fico puto, meu. O ator, para mim não existe amadorismo. Para mim, a partir do momento que você quer ser um radialista, você já é. A partir do momento que você quer ser um pintor, você já é, entendeu? Ai, mas eu tenho que estudar. Não, tem que estudar, é óbvio, mas eu não vou ter que parar de estudar nunca. Mas não existe amadorismo para mim, existe o que você quer ser. Se você quer ser astronauta, você já é astronauta, mano. Agora, se você vai pegar uma nave para ir até Marte, já é outro 500, entendeu? Não existe astrologia amadora, astronomia amadora para mim. Eu sou meio radical com isso.
É legal. E quando você faz a criação, você mesmo toca a grande maioria dos instrumentos? Tem pessoas que você confia, que você traz também para dentro na trilha sonora?
Ah, eu desde pequenininho eu toco todos os instrumentos, né? Eu toco tudo. Então, e fora que eu sou um nerd velho, né? Então eu sei mexer com computador, com equipamento, sei mexer com tudo. Quando eu vou ter que gravar cordas assim, geralmente quando tem dinheiro a produção, geralmente eu contrato uns músicos e metais também quando eu contrato músico. Mas o resto eu toco tudo: bateria, baixo, teclado. Escrevo, eu sou muito exibido, eu faço tudo mesmo.
Exibido. Das composições que eu conheço, que eu tinha anotado aqui, obviamente, a abertura do Provocações. É, parte do Telecurso também, aquela musiquinha de introdução do Telecurso. Bem criativo, bem criativo. E praticamente está na vida de muitos adolescentes aí, jovens já hoje, adultos. Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei se tem mais algum outro que eu não citei. Tem muitos outros, mas
Tem.
dos que
Quantos
são
anos
assim
tem seu
mais.
filho?
Tem três.
Ele assiste o show da Luna?
Assiste.
Todas as músicas são minhas.
Ah, sério? Uau.
Tem o Valentins também, da Rede Globo. A trilha do Carandiru, Bicho de Sete Cabeças, Domésticas, do Fernando Meirelles. Milhões de coisas que eu já fiz, né? E eu já fiz muita coisa. O Castelo Rá-Tim-Bum eu acho que é o mais famoso, né? Todo mundo conhece, né? Os filhos das crianças que já assistiram, já. Você provavelmente deve ter assistido o Castelo quando era pequeno,
Sim.
né? Então é isso. Eu gosto muito de fazer trilha sonora e eu respeito muito a criança, cara. A criança, a minha mãe que falava, criança, cachorro e velhinho, quando não curtem, acredite.
Isso é verdade, muito bom. Você chegou a formar em música, fazer alguma faculdade ou só?
Quando eu tinha 16, 17 anos. Bem, eu entrei na escolinha de música com 3. Então, dos 3 aos 10, mais ou menos 11, eu estudei música em educação infantil. Então, eu já sou músico desde então, né? Aí, com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Eu morei um ano nos Estados Unidos. Lá eu entrei numa orquestra sinfônica lá, tocava na banda. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiz faculdade de música, eu fiz 12 anos de faculdade de música, na FAAM, fui jubilado, não consegui me formar, porque eu com 23 anos já era profissional de música, então eu não conseguia fazer faculdade. Fui fazer faculdade durante 12 anos, não me formei, mas já morei em vários lugares do mundo. E sempre estudei música, sempre. E ainda continuo estudando.
Da tua experiência com o Karnak, com os demais bandas, assim, sempre quando você vai, por exemplo, eu quando eu era adolescente tive umas duas bandas, pelo menos. Tudo deu errado, acabou consequentemente dando uma série de problemas. Para as pessoas que estão montando banda agora, qual que é a visão, a cosmovisão que essa pessoa tem que ter, tanto no sentido pessoal, né, da gestão dali da coisa, quanto na parte criativa? Quais dicas você
Tá
poderia
bom,
dar?
uma resposta, eu posso dar uma resposta bem complexa ou uma bem simples, o que que você prefere?
Fica a seu critério. Fica a seu
Eu vou
critério.
fazer as duas respostas então. Tinha um famoso músico americano chamado Frank Zappa. O Frank Zappa falava o seguinte: se você quer fazer uma banda com amigos, essa banda é de todo mundo. Se você quer fazer uma banda sua, contrate músicos profissionais e não amigos. O que ele quis dizer com isso? Se você quiser fazer um trabalho solo seu, contrata um baixista, que não necessariamente precisa ser seu amigo, contrata um batera, contrata um tecladista e você manda. Mesmo que eles toquem melhor que você, você que é dono da banda. Se você quer fazer um grupo que de amigos, então você tem que entrar já pensando numa palavra chamada mastermind. Mastermind é você usar o seu cérebro junto com o cérebro do seu amigo e uma cabeça, várias cabeças juntas pensam melhor que uma só. Então, se você quer construir um trabalho, a primeira dica que eu tenho é: se você quer fazer um trabalho seu, não faz com amigos. E se você quer fazer uma banda com amigos, dividam as ideias da cabeça para que isso vire uma cabeça maior. Outra coisa que eu indico para quem quer fazer uma banda também é não ter medo de errar. É não se fixar em nada. Eu não quero fazer uma banda igual ao Oasis. Eu não quero fazer uma banda igual ao Karnak. Eu não quero. Você pode até se inspirar no André Bujanra ou no, sei lá, no Lenny Kravitz, beleza. Mas tem que fazer a sua. Não pode querer fazer nada que já exista. Fazer uma banda é como você explorar um planeta que ainda você não conhece. Se você chega num lugar que você não conhece nada, não chega com preconceitos da sua vida, que como que se toca uma guitarra. Se você quiser tocar guitarra debaixo d'água, toca. Não tenha medo de errar, porque o novo é feito de novidade, não é feito de coisas que já existiram. E uma coisa que é linda é que as coisas que vão existir, elas já existem, é só você descobrir elas no astral, né? A beleza não é o que você vê, a beleza é o que você não vê. E o artista, ele tem que trazer o invisível para o visível. Então, quando você quer construir alguma coisa, constrói dentro da sua cabeça. Eu quero fazer uma banda com três anões tocando tamborim, quatro porquinhos e duas mulheres peladas. Ah, mas isso não existe. Aí que é legal fazer.
Que legal. É, realmente, você ter uma mentalidade disruptiva. Você realmente pensar fora da caixa sem se ficar se focando no, nos moldes atuais. Que os moldes, de certa maneira, prejudicam a tua criatividade, né?
É, porque
Seguir.
os moldes, eles foram construídos através de coisas que não existiam. Olha só que coisa linda você pensar. Não é que eu quero ser diferente. Eu não quero ser diferente. Eu gosto de Apple. Eu gosto de iPhone. Eu gosto de guitarra de seis cordas. Eu gosto da Les Paul. Mas tudo foi inventado. E antes de ser inventado, não existia. Por isso que eu acredito muito nas pessoas que gostam de fazer as coisas. E errar é muito bom. Porque às vezes, se você acerta, você cria uma colher para tomar sopa. Que é a coisa mais bonita do que tomar uma sopa com colher? Ninguém vai inventar nada melhor que uma colher para tomar sopa. Mas eu quero que alguém descubra. Eu sei que deve ser difícil, mas pode ser que exista. Está
Exato.
muito filosófica minhas respostas, né?
Não, tô adorando, tá entrando num momento bom de entrevista. Até ia perguntar para você quais fontes você sugere que os músicos bebam, né? Porque uma vez eu vi uma entrevista sua que é importante buscar da fonte, é importante buscar ali dos primórdios, entender. E o que que você poderia trazer para esses músicos de hoje?
Então, para música, É muito louco a resposta que eu vou dar. Talvez não seja só de música, talvez seja de você conversar com um pipoqueiro, talvez você assistir um filme do Eisenstein, talvez você ver um balé da Pina Bausch, talvez você ver uma peça do Tadeusz Kantor, né? Eu acho que arte, cultura, tudo, não tem só a ver com você beber da fonte, que é a fonte que você usa, né? Eu sou um cara que eu gosto de ver filmes muito ruins, no sentido de Aliens versus Predador, e ver filme de coreano de 5 horas. Então, para mim, a fonte vem de coisas que me agradam, né? E música, para mim, eu gosto muito de coisas que me deixam, que eu não entendo muito. Porque como eu sou músico desde que eu nasci, a música para mim não é uma coisa estranha. Então, eu particularmente gosto de coisa esquisita. Gosto de música indiana que eu não entendo nada, 9x8, umas músicas que eu não entendo o ritmo. Então, tudo que eu não entendo me agrada muito, assim, né? Agora, a pessoa que quer bem, existem assim artistas que eu posso recomendar a pessoa ouvir, né? Igor Stravinsky, um compositor russo, Frank Zappa, que eu já falei aqui, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, os dois brasileiros maravilhosos. Tem um cara americano da década de 50 que o Karnak se inspirou bastante, que chama Spike Jones, Spike Jones, é Jones. Tem um grupo argentino maravilhoso que chama Les Luthiers, que são os caras que inventam os instrumentos malucos, tocam música, são maravilhosos. Tem o Paulinho Mosca, brasileiro, que eu amo, que é meu irmão, que nunca se repete. Tem um compositor uruguaio que chama Martín Buscaglia. Então, eu gosto de tem a Ana Mulaert, que foi minha primeira esposa, que é a cineasta do Durval Discos, da Que Hora Que Ela Volta. Então, eu aconselho as pessoas a abrirem a cabeça não só com músicas esquisitas ou músicas bonitas, ou John Williams da vida, que fez a trilha do Caçadores da Arca Perdida, mas com músicas esquisitas também, sabe? Vai ver um filme iraniano, vai escutar a música da Turquia. É tão bonito, cara. O ser humano é tão rico. Vai escutar Maracatu Rural de Olinda, sabe? Maracatu Rural é um dos ritmos. Vai escutar tambor de crioula no Maranhão. Tambor de crioula do Maranhão é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, cara. Primeira vez que eu fui no Maranhão e vi, parecia que eu tava na África Meridional, assim. Pirei, pirei, pirei.
Que legal. Você tem até uma música em russo, né? Não é bem russo, mas você canta em russo?
Eu canto em russo com o Karnak, né? E essa coisa do russo foi muito interessante, porque como eu comecei a falar depois da música, eu comecei a pensar que a voz, para mim, na verdade, é um instrumento, não é nenhuma linguagem. E quando eu era pequenininho, meu pai, ele tinha ido para a Alemanha Oriental, né? E ele trouxe um monte de disco russo. E eu ficava escutando Deep Purple, Led Zeppelin e discos russos. Então, esse russo que eu falo, ele é falso, mas eu escutei muita música russa quando eu era pequenininho.
Que legal. E você já chegou a criar algum instrumento no meio dessa toda essa criatividade?
Não, 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 não. Eu não tenho muito talento com mão, eu tenho talento com cérebro.
É. Mas faz. Você falou uma vez lá que qualquer barulho torna, pode ser uma música, né?
Ah, para mim,
Qualquer
sim.
ruído pode se tornar uma música.
Eu sou do candomblé, na minha religião é o candomblé, né? E o meu nome lá no terreiro é Xirian, que quer dizer um barulho. Eu sou praticamente um barulho, eu não sou um ser humano, eu sou um barulho, na verdade. E nessa época do fake news, né, do true news também, você já não acredita nem no que é verdade, nem no que é mentira, né? Então, para mim, a palavra já não importa tanto. O que importa é o olhar da pessoa, é o sentido que as pessoas estão falando com o coração aberto mesmo. Porque a palavra, ela é muito perigosa. Apesar dela poder expressar coisas lindas, a palavra pode destruir. A palavra é que nem uma flecha, né? Você falar uma coisa pesada, a flecha vai e não volta, né? Então não tem muito como. Tem que tomar muito cuidado com a palavra.
Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de deixar registrado aqui para quem é músico e quer crescer na carreira?
Bem, eu estou fazendo um curso de trilha sonora. Quem quiser entrar no meu Instagram lá e baixar meu curso. Meu curso está muito legal. Tem um grupo do Telegram que as pessoas entram em contato direto comigo. Eu vou dar um... Aqui, se a pessoa escrever amigos em letra maiúscula no cupom, ganha 50% aqui por causa do nosso podcast aqui.
Boa!
E é um curso que não precisa ser necessariamente só para músico. É um curso que eu falo bastante filosofia, falo bastante o que é ser artista, como criar, né? Se bem que criação é uma coisa meio complexa para se ensinar, mas como eu descobri o jeito de criar. E basicamente eu queria dizer para quem, para ninguém ter medo de acreditar em coisas que aparentemente são completamente inusitadas, né? Tem uma história dois caipira, aí perto da região de Campinas. Um dia, nos anos 70, um estava olhando para o teto, os dois estavam dormindo no quarto, um estava olhando para o teto e falou: Zé, eu vou vender água. Aí o outro começou a rir. O cara ficou trilionário, o cara começou a engarrafar água na época que tinha água, mas hoje em dia, né, o cara é dono da Minalba. Então, quer dizer, não ter medo de acreditar em coisas que aparentemente são estranhas, né? Pensar coisas absurdas. Isso é não ter medo de errar. O erro faz a gente acertar. Então, isso em música, isso em tudo. Menos medicina, né? Por isso que os caras estudam com gente morta lá. Eu volto a falar do médico que opera coração. Esse aí não pode errar, né?
Exato.
Ele não pode errar. Mas o artista pode. E através do erro que o artista cria coisas lindas. E as coisas que não são, que não foram inventadas ainda, elas já existem, né? Elas já existem. Se você chegar para o seu tataravô, se você conseguisse encontrar seu tataravô hoje e falar assim: olha, no futuro eu vou conseguir falar com o André Bujanra, eu vou estar no Japão e ele vai estar em Moscou e a gente vai se falar ao vivo nesse meu podcast. Seu tataravô ia pirar, porque não tinha nem telefone. E hoje em dia já tem tudo isso. Imagina no futuro o que não vai ter, que a gente não sabe. A gente tem que ser que nem viking, cara. Tem que pegar uns barquinhos e ir embora, velho.
Tá certo, tá certo. Tem que se desprender, né, dessas amarras que seguram a gente da
Isso.
criatividade, da vida. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta aí que provavelmente você já respondeu, mas eu tenho muito, mas muito orgulho mesmo. Quem sabe mudou, né, a sua resposta, porque eu já sei. Para você, André Abujamra, o que é a vida?
A vida para mim são ensinamentos da morte. A vida é uma dicotomia. A vida não existiria se não existisse a morte, assim como o cheiro, o fedor não existiria se não fosse o cheiro bom. Eu vivo numa polaridade desde que eu nasci, né? Com as minhas músicas. A vida é o branquinho, neguinho e tal. Só que depois da pandemia, eu comecei a pensar uma coisa muito louca, que as diferenças elas são feitas para que exista a vida, né? A noite, o dia, o frio, o calor. Só que eu descobri uma coisa muito louca nessa pandemia, que as diferenças já são difíceis demais de você conviver com as diferenças. Mas mais difícil que conviver com a diferença é você conviver com a incompatibilidade. É incompatível, né? É incompatível um triângulo entrar num quadrado. Só que me colocaram no planeta Terra no mesmo tempo que pessoas incompatíveis. Por exemplo, eu sou incompatível com o Eduardo Bolsonaro, só que ele está no planeta ao mesmo tempo que eu. Então, a vida é você aprender a viver na incompatibilidade também. Porque se eu matar o Eduardo Bolsonaro, o irmão dele vai me matar. E se o irmão dele me matar, o meu filho vai me matar o irmão. E o ódio não tem fim, cara. Ódio não tem fim. Então a gente tem que aprender a conviver na incompatibilidade. Por isso eu estou começando a querer criar algumas coisas que não tenham polaridade, o que é quase impossível. Mas como eu acredito no impossível, eu vou tentar.
Pô, Bom, pessoal, eu entrevistei André Abujan. André, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
E depois manda para mim que eu quero ouvir, tá?
Mando, pode deixar.
Tomara que as pessoas curtam e muito obrigado pelo convite.
Que isso, eu que agradeço. Valeu.
Valeu, irmão, um abraço.